Olá, pessoal! As provas do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, edição 2024, estão chegando. Hoje é dia 1º de dezembro de 2023. Eu sou a professora Cíntia Silva, da Oficina da Palavra, e vou conversar com vocês sobre as conexões possíveis entre os livros, as obras literárias de leitura obrigatória e a prova de redação. Bora pro episódio? Além das palavras, conexão entre literatura e redação. Então, pessoal, as provas para o vestibular da UFSC, que agora é integrado com a do IFSC e do IFC, acontecem nos dias 9 e 10 de dezembro de 2023, né? A redação é sempre realizada no segundo dia, tá? O objetivo da prova de redação, né, continua sendo de avaliar a produção textual escrita do candidato a partir de um tema articulado entre um texto verbal ou visual, né, o texto motivador, de acordo com um gênero textual discursivo solicitado. Antigamente, era cobrado uma dissertação argumentativa e um outro gênero textual, né, como crônica, conto, carta, manifesto, artigo de opinião, página de diário, textão da internet, notícia, relato, resenha. Já teve, né, vários tipos, né, já foram cobrados, né. A dissertação argumentativa era um deles. Nas duas últimas edições do vestibular, não foi cobrada a dissertação argumentativa, né? E isso acabou deixando o pessoal meio preocupado. No link que eu vou colocar para vocês abaixo, eu tenho ali no meu blog, eu falo um pouco mais sobre esses gêneros, dou algumas dicas, trago alguns exemplos. Deem uma olhada ali, né, que eu falo tudo sobre os critérios de correção da redação, o que, que é importante. Mas hoje eu vou conversar com vocês sobre a conexão entre os livros de leitura obrigatória e a prova de redação. Até algum tempo, entre os temas escolhidos no vestibular, nos temas de redação, sempre havia algum relacionado a um dos livros. Tem algum tempo que isso não acontece, mas, de qualquer forma, eu gosto de dar um passeio sobre a temática geral sobre os livros, pensando, né, em temas possíveis, não só de serem cobrados, explorados na prova objetiva, de literatura, de língua portuguesa, de linguagem, né, e outras provas, às vezes, são temas correlacionados, né, sobretudo às ciências humanas. Então, eu gosto de fazer esse apanhado, né? A UFSC, ela tem como característica, entre as possibilidades de temas, trazer temas atuais ou temas que, embora atuais, pedem, né, instigam uma reflexão mais filosófica sobre o tema. Então, existem várias possibilidades, tá? Mas vamos falar sobre os livros. Na lista, né, estão 6 livros, né, de diversos gêneros literários, né? São 2 romances, 1 livro de crônicas, 1 livro de minicontos, 1 roteiro de cinema e uma novela com linguagem experimental. Depois eu vou falar sobre cada um deles, né? O meu objetivo aqui, pessoal, não é trabalhar todo o enredo, né, do livro. A própria UFSC, ela tem um podcast que também, no texto do meu blog, tem o link para lá, que se chama Vou para UFSC, em que eles trazem mais informações, curiosidades sobre essas obras, né? Não deixem de consultar, porque é muito importante, né? Quando a UFSC ela escolhe esses livros, ela, de uma certa forma, sinaliza para as escolas a temática que ela quer explorar, né? Quer que as escolas trabalhem. Porque, até do ponto de vista da cidadania, são questões muito importantes. Então, tem sido uma característica da UFSC que, entre os livros, eles instiguem, né, os alunos a pensar nas diversas formas de expressão escrita, nos gêneros literários, mas também em diversas temáticas muito caras, muito importantes no nosso dia a dia e no nosso mundo atual, né? Uma outra observação que eu quero trazer também, que desses 6 livros, a gente tem uma paridade étnica, né? Temos 3 autores de matriz africana e 3 autores e autoras brancos e brancas. Temos paridade de gênero também, temos 3 mulheres e 3 homens, né? Entre os livros que vocês podem conferir aí, nós temos um romance da maranhense Maria Firmina dos Reis, Úrsula, né? Foi publicado em 1859. É o primeiro romance publicado por uma mulher negra no Brasil. Tem as características de uma obra do romantismo e é marcadamente abolicionista e antirracista, né? Ele está disponível de forma gratuita. Então, um tema gritante desse livro, né, além da invisibilidade da mulher, porque a Maria Firmina ela foi desconhecida do público em geral por muitos anos. Ela foi começou a ser divulgada de um tempo bem recente, né? A questão racial também é muito pungente nesse livro, né? Muito interessante. O outro livro é A Alma Encantadora das Ruas, que é o livro de crônicas do carioca João dos Rios. O outro livro é um livro de crônicas do carioca de pseudônimo João do Rio, né? A Alma Encantadora das Ruas, né? O autor, esse é um pseudônimo, né, do Paulo Barreto, né? Esse livro, ele foi publicado, é um livro de crônicas, foi publicado em 1908, inclui textos produzidos entre 1904 e 1907 para a imprensa da, então, capital brasileira. E João do Rio, Paulo Barreto, né, era um jornalista negro, gay e gordo, né, que transitava por lugares onde os demais jornalistas não iam. Então, ele é uma figura que destoava muito da maior parte dos jornalistas, que eram homens e brancos, né? Esse livro, ele traz personagens marginalizados das ruas do Rio de Janeiro, né? E o livro é um testemunho vivo do processo de modernização urbana, né? E tem a crônica para retratar essa realidade, já que a crônica é um gênero com muita força na cena do final do século XIX, início do século XX, foi quando a crônica ganhou força, né? O João, por meio da crônica, então, João do Rio promove a reflexão sobre a ocupação dos espaços públicos, o processo de exclusão e marginalização, que é parte do crescimento urbano. Então, esse é um tema muito forte, que pode ter uma conexão com os temas de redação também, né? Esse é um livro também que está disponível de forma gratuita e faz uma crítica ao crescimento urbano, com seus contrastes, à exclusão social e racial, à invisibilidade dos moradores de rua, à situação dos presidiários, né? E as populações marginalizadas e invisibilizadas. Aliás, o tema da invisibilidade está gritando muito na relação desses livros aqui, né? Então, é um tema que vocês precisam prestar atenção é a questão da invisibilidade de vários tipos, da mulher, do negro, da população que é marginalizada, população pobre, né? Então, isso é um tema muito forte, gente, tá? Um outro livro é O Mês da Gripe, com uma grafia, né? É para parecer uma grafia mais antiga, né? Mês com Z e gripe com dois P's. É uma novela experimental de Valêncio Xavier, né? Cuja publicação foi em 1981. Mas é uma narrativa cujo contexto é a gripe espanhola de 1918, vista na cidade de Curitiba, no Paraná, né? É uma narrativa fragmentada, né, que traz um claro paralelo com a pandemia, né, da Covid de 2019, quando a gente lê hoje. Mas quando ela foi publicada, em 1981, não tínhamos vivido ainda a pandemia, né? Então, é muito interessante porque são fragmentos, não há um narrador explícito, né? São colagens, trechos de jornais, de cartas, de anúncios, de fotos, em que a gente vai percebendo uma história sendo contada ali, né? Eu percebo que, além dessa questão da linguagem inovadora e experimental, eu percebo uma conexão com a fragmentação que a gente enxerga hoje nas redes sociais. Quando a gente navega pelas redes sociais, a gente tem uma leitura fragmentada. E essa foi a sensação que eu tive ao ler essa obra, né? Então, eu percebo bastante essa conexão com a fragmentação da linguagem e da comunicação no nosso cotidiano. A outra obra da lista é um roteiro de cinema. Isso é uma novidade, né? Já caiu o roteiro de teatro, né? Como um texto dramático em outros vestibulares, mas é a primeira vez que cai um roteiro de cinema do filme O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, né? É um roteiro. É uma obra multiautoral, foi transformada em filme em 2006 pelo diretor Carl Hamburger, né? E também quem escreveu o roteiro com ele foi o Cláudio Galperin, Braulio Montovani e Ana Mui Laerte, né? Essa obra, ela provoca, né, a conexão clara entre a literatura e o cinema, né? O roteiro, nem tudo que está escrito num roteiro de filme é expresso na tela do cinema, né? Ele é um guia para quem vai produzir, quem vai dirigir, editar a obra, né? E é uma história contada do ponto de vista de uma criança, de um menino, né? No ano de 1970, em plena ditadura militar do Brasil, nessa perspectiva, na relação dele com o avô, nos problemas que acontecem nessa história, nesse contato, e num contexto de glória do futebol, né? Então, também aqui eu estou vendo que a banca está buscando trazer para o cotidiano também da arte, da literatura, a literatura escrita junto com a imagética, né? É muito interessante. Esse é um tema da questão da ditadura muito forte. Ele tem uma conexão também com os livros de filosofia que estão as obras de leitura obrigatória, o livro da Hannah Arendt e do Adorno, né? Que tem a ver com o contexto, né, do nazismo na Europa. Então, esse é um tema, para mim, também muito forte. A questão da democracia versus a ditadura, trazendo toda a ferida, né, que uma sociedade autoritária e ditatorial e o período que a gente viveu no Brasil e a reflexão que isso pode provocar, né? Um outro livro é O Torto Arado, né, um romance contemporâneo, publicado em 2018, do premiado, né, do Itamar Vieira Júnior, também um autor afrodescendente. A obra traz mulheres protagonistas fortes a partir de uma região quilombola, no sertão da Bahia, né? O livro tem uma forte temática social que conta a história de trabalhadores rurais que viviam em regime de servidão imposta, né, pela condição de descendentes de escravizados, né, da condição das mulheres e das tradições religiosas de matriz africana, né. É um livro belíssimo, tem uma narrativa também bem diferente, bem sensível, tem três narradores que se conectam. E eu percebo que a questão quilombola, a questão da mulher, a questão do negro na nossa sociedade também é um tema muito forte para ser trabalhado e cobrado em outros temas, né? E por fim, o livro Velhos, que é um livro de minicontos contemporâneos de Alemota, publicado agora recente, em 2020, né? Com curtíssimas histórias, a obra aborda a temática da velhice com personagens cotidianamente invisibilizados, né? Então vejam aqui, ó, a questão da invisibilidade também é um tema, né, que está presente em Velhos, né? Então a gente tem aqui a questão do etarismo, ser velho na contemporaneidade, do ponto de vista do gênero, temos os contos, na verdade, mini-contos. Que trazem a concisão, né, como marca, e a temática da finitude, né? Olhar sobre a velhice, né, o final da vida, uma humanização dos velhos com as suas qualidades e defeitos, como pessoas, como seres humanos, velhos e velhas, humanizando também o luto. E a gente pode perceber uma conexão desse tema, né, com o envelhecimento da população, né, que foi revelado aí no último censo demográfico aqui brasileiro. Então é um tema também que eu acho bem importante. Então, pessoal, para vocês saberem um pouco mais aí sobre esses livros, eu indico, né, o podcast, o programa em áudio Voo para a UFSC, que é produzido pela Coperv, tá? E procurem também, né, conhecer o contexto histórico dessas obras, tá certo? Vou colocar todos os links para vocês aqui. Boa prova, né? E qualquer dúvida, podem fazer contato comigo, né? Todos os meus, o WhatsApp, o e-mail e o Instagram estão aí no nosso blog. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.